cépage.
Sejam bem-vindos ao episódio especial desse podcast de Cor de Paz. Um episódio Dia dos Namorados. Essa coisa.
Eu não
sensual.
Consegui me decidir ainda. Se o Thiago tá com voz de chapado, de sono, ou tentando sensualizar.
Que delícia, cara!
Tô na demência. Eu acho que eu vou ficar do início ao fim desse
programa. Meu nome é Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E esse é o nosso episódio especial sobre Dia dos Namorados.
Aqui é Victor Urives. Como quero me manter casado, eu não vou falar dessa forma, como o Thiago falou.
Aqui é Thiago Berto e eu tenho certeza que o Thiago tá cavando um empreguinho naqueles carros de som agora.
Ou então venda, né, de hortifruti.
Aquela galera, mensagens, você pede pra mandar uma mensagem, te ligam. Você 3 horas da tarde, você tá super atarefado no trabalho.
Sai um palhaço do carro, inclusive.
Tipo isso.
É noite, ó. Canta parabéns.
Tipo, Vitor, estão te chamando lá fora, tem um negócio pra você, que não sei o quê. De repente tem uns carros de som gritando teu nome.
Falando, ou tem um cara
falando que te ama.
É, tenso.
É isso aí, né, cara? Tem que, né? Tem que isso pagar tá além das crianças.
Aí tem uma pessoa recitando uma poesia pra você, sabe? Uma porra dessa.
Então vamos lá, mas primeiro a gente vai nos nossos recadinhos do Tricô e a gente já volta.
Redadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, primeiro recado, o recado mais incrível, Supimpa, que você vai ouvir nesse episódio.
Meus parabéns.
O que é isso?
Quase atingimos uma meta muito interessante no Facebook, mas ainda tá meio devagar.
Que meta é essa?
Caraca, deu uma enxurrada de like, tá reclamando, cara. Mentira, gente, muito obrigado por dar vários
não,
likes.
Não é estrelas. Like, seu animal.
Você entendeu, né?
É review.
Review 5 estrelas, é importante. Cara,
peraí, tá muito bagunçado esse episódio de hoje. Olha só. O último episódio que a gente fez, o Berto lançou duas campanhas. Uma falhou miseravelmente, que foi a dele querer entrar no Wikipedia.
Mas calma aí, alguém levou isso a sério?
As pessoas tentaram, só que o Wikipedia derrubava a página dele por excesso de falta de relevância.
Que maneiro, gente!
eu não sou interessante para o mundo da Wikipedia.
Chegava lá, então, quem é essa pessoa? Aí tipo, botavam que era a vida dele, né? Trabalhar numa loja de fotografia.
É porque a parte que é interessante não é publicável. A parte interessante não dá pra sair.
As pessoas, inclusive, quando a gente tava fazendo um talvez, a gente tem que criar uma página pro Thiago Queiroz pra poder, tipo, fazer um hiperlink pra página dele e dar alguma relevância pra vida do Berto.
Eu sou um nível de babaquice nesse ar.
Eu senti que o Thiago tá cavando uma página pra ele nesse comentário, entendeu?
Será? Deu uma desculpinha.
Será?
Entendeu? É tudo possível. Bem,
pra
tudo bem.
Dele, então. Só que indiretamente.
É.
Não tem problema, não.
Mas o segundo, conta aí qual foi o seu segundo desafio.
Não, o segundo foi que as pessoas tomassem vergonha na cara e fossem fazer o review lá na página do Facebook. Muitas se prestaram a esse serviço, foram
fazer
o review. Foi muito interessante perceber que nós saltamos de 5 reviews já...
pra 46.
Que isso, velho?
Em uma semana e meia, duas.
Então, obrigado, gente, pelo Tricopower. Isso é o Tricopower, cara. Tricopower.
Mas eu vou dizer uma coisa, eu ainda estou infeliz.
Por quê?
Porque nós temos 1.200 e algumas coisas curtidas no Facebook. Proporcionalmente, 40 pessoas é muito pouco, gente.
Mas olha só, falando em review, essa review é meio idiota. Não? A gente não precisa ficar pedindo para as pessoas. A gente tem que pedir para as pessoas fazerem review no iTunes. E isso é uma parada que deu um salto quântico da última vez que a gente falou sobre isso, porque tá hoje. Hoje a gente tem 109 reviews no iTunes. A gente conseguiu bater nossa meta de 100 reviews.
Poxa, que legal. Aí.
Uma pergunta.
Eu gostaria de contar com um pouco de...
Não, mas é interessante porque provavelmente... Não, sério, assim, se a gente somar, teoricamente você não pode somar.
Uhum.
Porque pode ter gente que tenha feito review nos dois. Mas é muito difícil quem tenha feito review no Facebook tenha feito review também lá no iTunes. Deve ter muito pouca sobreposição de gente aí.
Pô, não sei. Não sei.
Dá meio que pra somar aí o bagulho, né? A gente tá umas boas reviews, cara.
Não interessa. O iTunes não leva isso em consideração. O importante
não,
é
eu tô dizendo pra gente. Ah, pro sim. Meu ego é legal perceber que a gente tem 150 reviews.
Pro meu ego eu multiplico por 5, então. Não. São 5 lixeiras de cada um.
Mentira, deu a Alan Patrick.
É, ah, é. Tem um, né?
Então, eu queria muito agradecer a vocês que deram essa contribuição pra gente, avaliaram a gente com 5 estrelas e não 4 no iTunes. Isso é muito importante. É, a gente bateu nessa meta de 100 reviews e eu descobri uma parada muito louca, que é o seguinte, as iTunes são específicas para cada país. Então, na real, a gente não tem só 109 reviews. A gente tem hoje 125 reviews. Porque tem a galera que tem conta nos Estados Unidos e faz review e fica só lá.
Olha. E você não tinha visto até hoje.
Eu não sabia disso.
Não, você não tinha... Não, ok, não tô falando que você tiver que saber. Mas é que você nunca tinha somado, porque você nunca tinha percebido e, que não, tinha em outros lugares.
Tanto é que existem serviços pagos que fazem, tipo, esse rastreamento de reviews. E agora, por isso que eu sei esse total, porque eu também não vou ficar abrindo todos os iTunes, né? Imagina, todos os países, ficar abrindo lá pra contar, sacou? Então, a gente paga pra poder saber disso.
Ah, muito bom.
Eu queria aproveitar também e ler uns reviews que a gente recebeu há pouco tempo, que, né, dessa nova leva, e que eu acho que é sempre legal a gente ler e dar esse crédito para as pessoas, né? Porque o review ficar perdido lá, ninguém vê. Então, só para mostrar que a gente tá lendo, sim. Ou pelo menos eu, né? Porque vocês não fazem
eu
nada.
Eu leio todos. É divertidíssimo.
Olha só, a Thaís Lino botou assim: que alegria ter descoberto vocês. Eu e meu marido adoramos ouvi-los. Sempre com assuntos vitais para a sobrevivência da paternidade e maternidade. E ainda com muito humor. É maravilhoso ouvir e saber que passamos pelos mesmos perrengues, medos, desafios e conquistas. Amo a maternidade, tenho 3 filhos e queremos mais um. A pessoa não sabe o que é o conceito de limite.
A pessoa não tem aquele negocinho, sabe? Não
limite.
Não, outra parada.
Aí ela continua aqui, então. Amo a maternidade e ter vocês por perto é assim que sinto quando escuto vocês. Muito obrigado. Tudo está ficando ainda mais gostoso. Parabéns! Então, Thaís, desculpa a gente ter te zoado pela quantidade de filhos, tá? Você deu 5 estrelas. Devia zoar você, né?
É! Complicado, né? Mas a gente não consegue perder a piada.
Muito obrigado, Thaís. Outra review que eu queria ler aqui é da Bárbara Schaffer. Shimanoski Schaffer? Espero que seja assim. Oi, meninos. Adoramos vocês e as 5 estrelas foram de livre, espontânea vontade. KKKKK. Importante, né? Na verdade, não é importante. Desde que sejam 5 estrelas, pode ser coagido, pode ser livre de votar, pode ser o que você quiser.
Não. Eu quero do fundo do coração.
Vai estar pedindo demais.
É, do fundo do coração veio 4 lá da Lupa 3.
Isso verdade. Não foi do fundo do coração. Isso aí foi um tantinho assim de cretinice. Somado com vacilação.
Vacilação. Ela continua. Não ouvi todos os episódios ainda, mas sempre que tem um tempo, coloco o meu fone e intercalo entre vocês e o Sinuca. Quem me apresentou a vocês foi meu marido, o Thiago, outro Thiago.
Ah, não.
Aí, segue o podcast mais ouvido entre os Thiagos do planeta.
É isso aí. Porra, boa abertura. E o Thiago é um pai super supimpa, dedicado e carinhoso. Obrigado pelo programa, são pessoas assim como vocês que fazem a diferença nesse mundo. Hashtag por mais papais tricoteiros. Obrigado, Bárbara! Mas então é isso, gente, muito obrigado. Continue mandando aí as suas reviews, seja no Facebook, seja no iTunes, onde você puder ajudar a gente vai ser sempre muito agradecido. Temos também uma novidade muito bacana, que é o seguinte, a partir deste episódio para frente, vocês terão uma edição completa da Clarinha. A Clarinha daqui pra frente vai assumir toda a edição do podcast Tricô de Pais.
Então podemos entender que tá melhorando o nosso nível.
Técnico. Exatamente, porque...
Teremos mais qualidade.
Tem da dúvida?
A parte lixo da edição era a parte que eu fazia.
Pô, agora tem dúvida de que vai melhorar, pô?
E mais incrível ainda, ela estará sendo paga por isso.
Que isso?
Com nossa contribuição do financiamento coletivo.
Muito bom, hein?
Então, cara, olha só o que vocês estão proporcionando.
Então, vocês estão pagando, na verdade.
É, a gente paga com o nosso trabalho. Com o nosso carisma.
Mas... E com as noites que a gente passa longe dos filhos, depois ouvindo, né? Esporro pra caralho da mulher.
Então tem todo esse tipo de pagamento. Mas muito obrigado, gente. Vocês aí que continuam apoiando a gente, são tricoteiros supimpas. Inclusive, é um lembrete, você não é? Você gosta da gente? Quer manter esse trabalho vivo, funcionando e ser elepe? Vai lá em apoia.se/tricodepaz e apoia com o que você puder mensalmente. Se você, inclusive, se você, né, apoiar com 15 reais, você entra pro nosso chat Supimpa, que tem as maiores desconstruções, maiores conversas, tem criança nascendo ali, acontece tudo ali, cara. E é um chat maravilhoso de se estar.
Tem criança nascendo ali, cara. Em tempo real, no WhatsApp.
É,
calma aí, gente.
Não, hoje mesmo, né? Hoje no dia da gravação nasceu o filho do Digo, um dos apoiadores do Três Supimpa, do Samuca.
Verdade.
Então, é muito lindo, cara. Pessoal, a gente também queria agradecer a nossa equipe Supimpa. Então, hoje a gente tem a Clarinha editando full time não, né? Editando todo o nosso podcast, mas a gente também tem apoio de muitas pessoas muito legais e muito queridas. A gente tem o apoio do Renato Costa, que faz a arte da vitrine, do Ney Costa, que sempre faz a ilustração das nossas hashtags malucas.
Eu adorei quando ele me fez de gaita.
Ah, você viu?
Eu achei muito bonitinho, cara. Fiquei mais bonito que na vida real. E olha que é difícil, hein?
Porra, nossa, ele conseguiu. Nossa, hein? Que legal, hein? Essa modéstia bateu longe,
porra,
né?
Porra.
Tá de parabéns. Esse desenho vai sair daqui a pouco, ainda não saiu, tá, ele tá fazendo ainda, né?
Ah, então deu spoiler?
Deu spoiler.
Desculpa, gente, não falei nada.
Esqueçam que você ouviu do tio Vitor.
Na verdade, ninguém me entendeu mesmo, então não tem problema.
E também a gente tem que começar a agradecer o nosso querido Leandro de Oliveira, cara. Ele que tá fazendo as legendas para as transcrições do teaser que a gente tem feito. Então a gente sempre pega um teaser, bota em vídeo ali um trechinho da nossa conversa. Então aquela legenda que aparece ali é o nosso querido Leandro que faz.
Isso é importantíssimo, porque conseguir transformar em coisa escrita o que o Vitor fala é do caralho.
Olha, porra. Ele tem que reduzir a frequência da fala, sacou? Tipo...
Ele poderia ser criptologista da ABIN.
Ai, olha só, merda. Vou te falar... Não entendi nada do que
eu
o Vitor acabou de falar.
Eu ri pra não perder um
eu
amigo.
Entendi ABIN. É. De resto...
Eu poderia ser Alan Turing.
Ah, eu entendi.
Sem entender, mas tudo bem.
Ah, não, não.
Tá bom.
Eu posso começar com mais piadas nerds assim.
Pode mas... continuar. Talvez alguém esteja gostando disso.
Tá bom, vai, deixa pra lá. Sem graça agora.
Então é isso, recadinhos por hoje. Vamos agora diretamente para a nossa leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir o feedback que a gente recebeu do nosso último episódio, você pode ir diretamente para...
26 minutos e 15 segundos. Ai, ai. O amor está no ar. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever. I'll hold you close in my arms.
Leitura.
E na nossa leitura de e-mails de hoje, eu queria fazer uma menção honrosa a todas as pessoas que mandaram, um beijo pra vocês, que mandaram vários e-mails em relação ao nosso último programa que a gente fez lá, o 25, com o Marcos Pianges, muita gente mandou. A gente tá tentando fazer a leitura de e-mails ser mais dinâmica também, pra não ficar muito pesado pra todo mundo, e a gente só vai selecionar 3 e-mails aqui, mas muita gente mandou, então um beijo pra todos vocês que mandaram e-mails para a gente, tá legal?
E eu quero fazer uma menção...
Um update.
Um update, mais honrosa ainda, de uma menção fantástica, me perdi. Enfim, eu quero fazer um... Quero mandar congratulações para Alan Bastos, porque quem conhece Alan Bastos, né? Quem não conhece pode escutar nossos podcasts anteriores e conhecer a história dele com a Mi. Mi para os íntimos, porque a gente é íntimo dele já, a gente
exatamente.
Pode falar disso. Porque nasceu Helena. Alan Bastos, junto com a Mi, estavam esperando ansiosamente essa pequenininha nascer. E nasceu dia 10 de junho, pelo que eu entendi aqui. 10 de junho, esse mesmo. Uma menina super saudável, de 2,640 kg e de 45 centímos de choro e cocô.
Olha
como
aí.
Ele gosta de dizer.
Muito
riso,
bom.
Riso, 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 sir.
É, ah.
Ele mandou as fotinhos do parto, fotinho da bebê. Uma gracinha, gente, muito linda. Alan Bastos, Mi, parabéns. Muitas felicidades, muita saúde. E pra vocês, pra toda a família, pra vocês quatro, eu diria. É,
verdade,
tudo de bom.
Verdade. Cara, parabéns pra vocês aí. Que coisa maravilhosa. Espero que vocês tenham esse início aí da maneira mais prazerosa e menos enlouquecedora possível, né? E curtam bastante a pequena Helena.
Parabéns, querido. Muito amor pra vocês e qualquer coisa estamos aí.
É, agora vai começar a mandar mais e-mails sobre, tipo, o dia a dia enlouquecedor. Manda pra gente aí.
Isso aí. Pode ter certeza que a Helena tá protegida e Helena é um bebê arco-íris.
É, isso aí. Se você não sabe, é melhor explicar, né? Porque nem todo mundo sabe o que é. A Anne que lembrou a gente aqui, ela tá como plateia tricô. Bebê arco-íris é normalmente um bebê... Normalmente não. Bebê arco-íris é o nome que se dá ao bebê que vem depois de uma perda gestacional. Então a Helena é um bebê arco-íris. Então um beijo maior ainda pra vocês.
Tricote, pai!
O primeiro e-mail que a gente recebeu é de uma sinuqueira muito supimpa. É a Karina Xavier. Ela começa assim: oi, meninos supimpas. Dessa vez, tinha que fazer um e-mail bonitão ao invés de escrever no feedback só lá do chat. Ouvi o episódio do Dia das Mães com a Diva Laura. Uau, que surpresinha também que vocês fizeram pra gente no final, gente. E depois o episódio do Piangers, que é um mega querido agora. Vocês estavam muito entrosados e cada reflexão legal que eu fiquei boba de ver. E, meu, que incríveis. Foram tantas coisas boas que a minha cabeça de já mãe sem filhos ainda... Vem logo, bebezinho! Bugou. Saí anotando mil referências para pensar com calma e trazer para discussão com o marido. Como diz a Clarinha, somos cabeções. Sensacional. Amo essa perturbação que vocês causam. Acho tão importante tomar consciência da nossa vida. Meu, ela é paulista, tá, gente? Por isso que ela tá falando meu. Mel, como fico feliz por ter encontrado iniciativas assim no meio do meu caminho de autoconhecimento e transformação. Sério, valeu muito. Muito foda e muito bonito esse movimento todo, que acho sim que é muito pro bem. E como filosofar pouco é bobagem, queria indicar um livro maravilhoso. Ela botou separado por sílabas, tá? Que, aliás, me foi indicado pela querida Dai. A Dai é lá do podcast GNH, Gerando Novas Histórias. Sobre a Arte de Viver, Roman... Como é que é?
Krisnarik.
Tá, então pode ser isso aí. Sobre a Arte de Viver, o nome do livro dele. Gente, o cara propõe desligar o piloto automático frenético da nossa vida insana moderna e se situar na vida. Sabe assim? Algo do tipo nos reconectarmos com pontos essenciais mesmo. Eu curti super e acho que total enriquece esses debates todos que vocês trouxeram para a roda. Tipo, resgatando as ideias do que realmente importa e vale da vida. De como olhamos as nossas crianças, pessoas no geral e construímos os dias e tals. Enfim, é isso. Bora pensar e evoluir sempre. Obrigado por estimularem isso. Beijo para vocês e para os mulherões da porra queridas do Sinuquinha lindo do meu coração. Um beijo, Karina.
Beijo. E muito obrigado.
O melhor podcast do mundo!
O próximo e-mail, gente, é do Felipe Gruba. Aquele pra travar minha língua que é presa.
Mas é um sobrenome muito maneiro, Gruba.
Sim, pena que eu não sei falar.
Com dois Bs.
Tricoteiros, bom dia, boa tarde ou boa noite. No caso, noite. Bem noite, quase madrugada.
Já madrugada, inclusive.
Aqui é Felipe Gruba, pai do Guga, de 1 ano e 6 meses e marido da linda e maravilhosa Vivian. Se forem ler no podcast, falem isso, pois vou ganhar uns pontos com ela. Eu leio o parênteses, só pra avisar, Gruba. Jamais chamaria de Felipe. Primeiramente, fora Temer. Segundo, fiquei com inveja de vocês fazerem o programa tomando cerveja boa e eu aqui bebendo água.
Ah, estamos de novo bebendo cerveja, só pra deixar claro.
Boa quanto, mas boa. Queria estar aí com vocês bebendo, rindo e, o mais importante, conversando sobre paternidade. Caras, esse episódio estava foda, mas não sei se posso dizer que esse foi o melhor de todos. Por um simples motivo, amei todos até agora, e cada um deles tiveram reflexões iradas ou supimpas que me tocaram de uma forma incrível. Entretanto, este último episódio teve momentos de êxtase, de reflexão muito, mas muito mesmo. Preciso da ajuda do Pedro para fazer um cálculo exponencial... O quanto foi tensa a reflexão que esse episódio me possibilitou. Fiquei um pouco deprimido, tipo bad trip mesmo.
Cara, que isso, cara.
Querendo ir embora do trabalho pra ver meu filho. Meu trabalho nesse momento não significa nada. Além de poder pagar as contas de forma ultra, mega, top apertada, chegando às vezes no maledetto do cheque especial. Eu sou formado em geografia e penso muito em sair do meu atual emprego para tentar dar aula, que acho que seria algo que poderia me realizar profissionalmente e permitir ter uma vida mais próxima do meu filho, pois hoje saio de casa às 5 da matina e volto às 7 da noite. Não quero e não sei quanto tempo mais eu aguento isso. O foda é, quem vai contratar um professor de geografia que se formou 10 anos atrás e nunca deu aula? Bom, ano passado mandei currículos para várias escolas e nada em nenhuma delas me chamou. Fiz um concurso para uma cidade perto de onde moro, mas era só uma vaga. Claro que não passei. Bom, quero dizer que o podcast foi fundamental para mim, pois me deu certeza de que posso mudar minha vida rapidamente, pois me fez ter vergonha de ficar tanto tempo longe do meu filho para fazer o que eu faço na firma. Tinha muito mais coisas para escrever, mas não reclama aí do textão. Vou parar por aqui. Muito obrigado por me ajudarem a ser um pai melhor. Viva o tricô. Beijos e abraços. Direta já. Concordo. Principalmente já. Com direta já. Muito bom. Então, Gruba, sobre o emprego. cara, estar num lugar que você trabalha que você não gosta é uma merda. Agora, estar num lugar que você trabalha que você não gosta e que te mantém longe do teu filho e da tua mulher é o inferno. Sobre a sua experiência, falta de experiência como professor, eu vou te dar um dado aqui. Não é um dado estatístico nem nada, é basicamente uma informação.
Um dado da cabeça do Berto.
Não, é um fato. Fato é que a Maíra também se formou faz um cacetão de tempo. A Maíra também é geógrafa e a Maíra passou a dar aula agora. Agora. É,
não, não, não sabia não.
É, não numa escola, não da forma convencional. Ela tá dando aula de forma... Como é que eu vou dizer? Existe uma agência de turismo aqui no Rio de Janeiro que ela está se especializando em turismo acadêmico, como eu poderia dizer. Né? É um nicho diferente. Ela faz o quê? Ela faz tour com crianças para lugares, principalmente de escola, né? Escolas contratam eles, para que eles vão a campo aprender. Então eles vão a campo para aprender história, eles vão a campo para aprender biologia, eles vão a campo para aprender geografia.
Ah, legal isso.
E a Maíra é professora de geografia, entendeu? É, não é bem o que ela gostaria de fazer. Não vou mentir, ela gosta muito da fotografia, ela gosta muito do tempo que ela passa fotografando, editando, fazendo as coisas de fotografia. Tenho certeza que ela se realizaria mais sendo fotógrafa em tempo integral, mas a fotografia ainda não dá dinheiro suficiente para ela, pra gente sobreviver, e isso tá dando algum retorno. Esse trabalho como professora tá dando algum retorno, e ela gosta também de fazer. E outra, talvez o fato mais importante, isso não mantém ela longe do nosso filho, porque ela não trabalha todo dia, é extremamente flexível, entendeu? Sim, não é o melhor dos mundos, mas é uma possibilidade, entendeu? Eu sei que pra você provavelmente deve ser difícil, porque questão de dinheiro é foda, entendeu? Mas eu vou te dizer que eu também não tô no melhor emprego que eu poderia escolher pra mim, mas que é isso. Ele veio pra me ajudar, porque eu fiquei também muito tempo parado aí, mas tá aí, tamo bem. Pondera aí, cara, você com a sua esposa, porque o que vocês ponderarem juntos sempre sai melhor, sempre é melhor.
É, cara, é verdade. Acho que o legal é você, claro que você deve fazer isso já, mas é quando a gente compartilha esses nossos anseios, né, as nossas preocupações, às vezes pode sair alguma coisa aí que dê pra amenizar um pouco esse sofrimento. Porque eu sei muito bem como é que é pesado isso, você tá num lugar que você já não se identifica mais tanto, né? Eu falei sobre isso no episódio passado, e eu acho que às vezes também a gente precisa tentar fazer um pouco as pazes com a gente, né, lá dentro, e tentar entender que, pelo menos nesse momento, é a melhor coisa que a gente consegue ter, que, né, pra poder pagar boleto e essas coisas, e é uma coisa que a gente não pode chegar e dizer, ah, foda-se o boleto, vamos, né, isso aí não pode me oprimir dessa maneira, mas, cara, no final das contas, você vai ter que pagar umas contas, e, às vezes, fazer as pazes também com isso é um movimento importante, eu tenho me esforçado bastante tentar fazer isso também, tá? Então, espero que vocês consigam aí atingir um mínimo de serenidade com relação a essas questões.
E pode mandar textão que a gente gosta sim, tá? A gente já reclama, mas gosta.
Tá pendentade, seu pimpa.
Próximo e-mail agora é do Rodrigo Ferri. Fala, galera!
Digo para os íntimos. Quem ele é um apoiador supimpa, cara.
Ah,
ele é o Digo.
Rodrigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Ah, não! Não! Lê logo isso, pelo amor de Deus.
Fala, galera. Primeiramente, fora Temer. Esse cara não sai nunca, como o Berto fala. Na verdade, ele já saiu, só que não sabe disso. Queria dizer que este não é o meu primeiro e-mail e que adorei o último podcast com o Piangas. Sério, me surpreendeu positivamente a proximidade, a leveza e a profundidade do papo. Lá pro final do episódio, o Pianger fala um texto que ele publicou e que teve um resultado diferente do esperado, o Sai daquele grupo do WhatsApp. No meu caso, eu havia saído de um grupo deste com os amigos do trabalho e tinha feito moral E, igual o Victor. Victor, desculpa, não sou eu, esse aqui é outro cara. Eu sou Victor. C.
Que escroto, cara.
Falei que eles eram culpados por tantas mulheres que perdem emprego, entram em depressão e até são mortas ou cometem suicídio porque eles ativamente alimentam aquela história toda compartilhando os vídeos, o perfil no Facebook e, claro, xingamentos. E estava meio me sentindo uma ilha, porque eu era o único do grupo que tinha feito isto e, quando li o texto, eu me senti representado. Falei, ufa, não sou o único indignado. Pouco tempo depois... Desta vez já estava esperando Samuel nascer, entrei em um grupo de futuros pais e saí pelo mesmo motivo. Um grupo que originalmente tinha o foco de apoiar e esclarecer homens que estavam chegando no mundo da paternidade, sempre rolava pornografia e muita homofobia. E eu pensava, véi, adoro véi, cara. Ele é mineiro? Não sei, adoro véi, cara. Véi, que porra é essa? Não é possível isto. Resultado. Depois de algumas discussões lá, eu saí do grupo também porque era tenso a cada 2 dias ter que explicar novamente que ninguém escolhe ser gay ou hétero. Felizmente, olha aí o merchan. Encontrei o Chato Supimpa.
Opa!
Sim, só me tornei apoiador para poder participar do Chato Supimpa, hashtag falo mesmo, e ter um espaço para ler, ouvir e falar sobre paternidade e maternidade com a galera foda. Vida longa ao tricô, ao...
É sinuca, pé de bicos.
E é o Chato Supimpa. Abraços, digo. O que você diz?
O quê? Ah, não, cara.
Ele piorou, caí, cara. Ele fez a piada que eu faria. Depois reclama de mim.
Diego, brigadão, cara. Obrigado mesmo pelo seu depoimento. Obrigado pelo jabá involuntário dos apoiadores do Chato Supimpa. Eu só queria dizer, cara, que o que você fez foi muito importante. Eu acho que a gente devia começar a fazer mais mesmo essa parada de chegar e problematizar e sair do chat, porque, cara, se você tá livre, tá quieto,
tem
você
que
tá
mandar se fuder antes disso aí. Senão,
isso, pô, claro.
Tem que rolar uma exatamente. Treta boa.
Tem que jogar na cara.
Tem que jogar na cara.
Então é isso, leitura de e-mails. Vamos agora pra nossa pautinha principal. E vem pautinha. Vem dia dos namorados. Coisa delícia.
Vem teste de fidelidade.
Vem.
Que isso, cara? Vem, João Kleber.
Para. Agora vem, Paulo. E na nossa pauta principal de hoje, a gente vai falar, como você já está esperando aí, a gente vai falar como nós conhecemos as nossas digníssimas companheiras. E já que a gente está em clima de Dia dos Namorados, a gente vai fazer tipo um tricô de pais origens, sabe qual é?
Porque... Adorei o nome, cara! Será que quando a gente tiver um filme pode ser esse nome? Um prólogo?
Será que quando a gente tiver um filme... Cara, a tendência é que filmes desse tipo de coisa, se um dia a gente chegar nesse nível, sejam uma merda.
Eu vou refazer
porque
a Ego,
você viu?
Pra aparecer na Ego.
Não, sério, você viu? Você viu aquele filme Internet?
Não, cara, com não os, cita esses lixos.
Com os youtubers?
Eu não perco tempo.
Então, ninguém também viu, cara. Ninguém viu, eu sei que existe.
Ai, cara.
Não, mas a gente é legal, é diferente.
É, espera-se.
É.
Mas olha só, então a gente vai fazer esse prólogo. É prólogo ou epílogo? Eu nunca sei, cara.
Prólogo é antes e epílogo depois.
Então tá bom. Então a gente vai fazer esse prólogo aqui. Vocês podem achar assim, ah, não, mas caramba, não tem nada a ver com paternidade. Claro que tem.
Lógico.
E foi o início de tudo, cara. Foi de onde saíram as criancinhas. As criancinhas, os paizinhos aqui que estão aqui agora é por causa disso, cara. Então... E eu sei também que tem muita gente que gosta de saber um pouco mais das nossas histórias, então vamos começar a contar. Se você achar uma droga, você manda um e-mail e fala, olha, não faça mais isso. A gente não faz mais isso.
E é muito bom também conhecer as
você pode mandar um e-mail.
É porque emenda com dele. Tá rolando o Berto Interrupting.
Não, é porque emenda com dele. Você pode até mandar um e-mail falando pra gente não fazer mais, mas a gente vai fazer porque a gente quer. Foda-se.
E é bom também pra ver como é que a vida é cheia de coincidências.
Ah, já tá dando um... Preparando, criando expectativas.
Criando expectativas.
É efeito passarinho. É porque não é mais borboleta, porque já mudou.
Trincou de paz!
Então, quem é que vai começar contando a história?
Você.
Eu?
É.
Eu ia falar que é mais...
Porque, é pra você ficar com mais vergonha, porque a Anne tá aqui escutando o que a gente tá falando.
É, pois é. Ela tá de placa.
Fala aí, Anne! Mais alto! Mais alto! Mais alto!
Ela não, você percebeu que ela não tá aumentando o volume da fala dela.
Tá repetindo. Tipo por isso que eu tô falando mais alto. Oi! É só eu tô aqui gritando.
Você tá aqui.
Não, então. Alto de verdade. Aí, acho que foi.
Agora tá,
acho
agora
que pegou. Pegou.
Vamos lá. Ai. Ó. Então vamos lá, gente. Como é que aconteceu tudo? Era uma linda noite de outono na Lapa, esse lugar do Rio de Janeiro, conhecido por sua badalação, pelo fervo. É a noite quente, carioca. E eu estava lá, mas assim, antes, por minha defesa, eu preciso dizer que eu não era essa pessoa que ficava indo pra balada pra contar, pegar a mulher, não sei o quê, caçador. Não era essas paradas, não. Principalmente porque, né, eu era uma pessoa que eu não sei abordar pessoas. Né? Então tem essa questão.
Falava aquela timidez natural.
É. E aí eu na verdade, eu fui introduzido ao álcool muito tardiamente. Então eu tava nesse momento que eu tava descobrindo os prazeres do álcool, o que que ele causa e como é que ele te dá uma alegriazinha na noite.
Ou seja, toda noite ele ficava bêbado pra caralho.
E nunca mais
tava mudou. Lá com as minhas caipirinhas, né, coada, com adoçante.
Puta não, que pai! Lá. Ir pra Lapa pra tomar caipirinha coada com adoçante é foda.
É tipo pedir carne bem passada. Me vê uma caipirinha com adoçante e uma carne bem passada. Aí é foda.
Então, gente, vocês vão ficar me julgando?
Não, desculpa.
Esse é um podcast sem julgamento.
Desculpa.
É, não é vídeo, mas é tipo o italiano quando vê as besteiras com massa fazendo assim, acabou? É.
Maquei! Então, tava lá. E aí, bom, era um dia, na verdade, que era aniversário de um dos camaradas que eu tinha, amigo que eu tinha na época, né? E a gente tava lá num recinto chamado Lapa 40. Você que é do Rio, você sabe onde é. E lá é legal? Por quê? Porque é legal. Porque tem mesa de sinuca. E você toma bebidinhas e joga sinuquinhas, né? E aproveito pra falar, fazer um jabazinho do nosso podcast irmão, Sinuca de Bicos. Olha só, coisa maravilhosa.
Coisa linda.
Então, eu tava lá e vi a Anne, né? E falei assim, poxa vida, vou tentar conversar, né? Fazer uma amizade. E aí fui lá, cheguei e comecei a falar com ela, só que assim, ela tava muito transtornada. E aí, tipo, tinha uma amiga dela que tava ali, eu comecei a conversar com a amiga dela, e aí ela falou assim, olha só, olha aqui, é Thiago, olha, minha amiga adora Thiago, fala mesmo com ela, porque ela vai gostar, não sei o quê. Aí eu falei, poxa vida, então, né, talvez eu tenha alguma chance na vida. Olha, e aí, bom, a gente tava lá, eu falei, ah, tá bom, vamos lá, vou começar a conversar, a gente começou a dançar um pouquinho e tal, e de repente, ah, valeu, 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 e aí, tipo, ela sumiu, Anne. Sumiu do Lapa 40. Aí eu falei, vai, caramba, tudo bem, vou voltar ali.
Mas não tinha rolado nada?
Não, nada não, tá? Aí eu cheguei, voltei pros meus amigos, fiquei lá, não sei o que, sinuca e bebendo, parará, resignado já da vida, né? Aí, em um dado momento, me volta a Anne, entra de novo no Lapa 40 e ela entra, tipo, desesperada, assim, tipo, ah, minha amiga sumiu, minha amiga não sumiu, minha amiga não sei o que, onde é que ela tá? Aí eu falei, bom, não sei, vocês foram embora, sei lá onde é que ela tá. Não, ela não foi comigo, ela sumiu e eu tô aqui, ela tá com a chave do meu apartamento e eu não tenho como voltar pra casa. Eu falei, caraca. Aí eu me sensibilizei, eu falei, poxa, peraí, não, vou tentar procurar por ela por aqui, vai que ela tá aqui, né?
Me cheira golpe.
Caralho. Não, não vou ajudar ela, porque isso é golpe, né? Eu vou acordar sem um fígado na banheira de gelo, né?
Não duvide.
E aí ela saiu, foi embora de novo, né? E aí eu falei assim, vou ficar aqui, enquanto eu tô aqui, eu vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa, né? Aí foi numa dessas que eu subi lá no último andar da casa e encontrei ela, se atracando com o malandro. Aí eu cheguei assim, nessas horas o álcool já tá meio, né? Altera suas percepções, né? E suas reações. E aí o cara, você tá maluca, garota? Não sei o quê, tua amiga tá sem a chave, você tá com a chave dela, ela tá te procurando, achou que você morreu, não sei o quê. Ela, ih, é verdade. Aí eu, peraí, cara, que agora? O que você vai fazer? Não sei o que. Ah, não, então eu vou embora e tal. Aí você fica naquela assim, caraca. E tem um detalhe importante.
Você foi empatar fora dela, é isso mesmo?
Foi.
Interessante, vai, continua.
Mas pelo bem da Anne.
Pelo bem da Anne.
Então,
deu certo, né?
Eu tô com a Anne, então tudo bem, por enquanto, né?
Com certeza essa menina não está com o cara que ela tava se pegando lá no 40 graus.
Não, não tava. Não tá hoje, é. Mas o interessante que eu esqueci de contar é que, assim, quando a Anne fugiu, quando ela veio e falou assim, tô procurando minha amiga sumiu. Aí eu falei, caraca, então, peraí, me dá o teu telefone. Eu juro pra vocês que não foi um golpe meu. Eu não queria só o telefone dela pra, tipo, ah, vou ter o telefone dela. Eu falei, cara, me dá o telefone pra eu te avisar se eu encontrar
não,
ela.
Não, eu duvido que não foi o golpe. Você não teria essa capacidade.
Obrigado.
Falta de filha da putagem no sangue, né?
É,
pois é. A caipirinha dele tem a do Santi, meu irmão. Já era.
Aí eu falei assim, bom...
Tá. Nessa época ele não comia nem banana.
Não, não comia mesmo não, infelizmente. Vai. Eu falei assim, bom, eu preciso do seu telefone, né? Aí ela falou assim, ih, olha, é porque vocês conhecem a Anne, então vocês percebem como que isso é verdade pra ela. Então eu não sei o meu número do meu celular.
É.
Aí eu falei, porra, tá de sacanagem, ela deve estar querendo negar o telefone, porque eu acho que eu tô querendo alguma coisa. Eu falei assim, mas como é que eu vou te avisar? Aí ela, ah, eu sei o meu telefone de casa, o residencial. Eu anotei, mas depois eu pensei assim, porra, mas peraí, como é que eu vou falar com ela?
Você não tem chave.
O álcool não permite você fazer essas conexões, entendeu?
Eu acho que foi golpe dela.
Mas eu fiquei ali na função.
Golpe.
Ela falou aqui que ela tava muito bêbada, então, pois é, aconteceu isso. E aí eu encontrei a amiga dela lá em cima e falei, cara, você tá maluca, não sei o quê. E aí eu vi o cara ficou meio bolado assim, que é isso, rapaz, o que você tá falando? Aí eu falei, não, cara, calma, que eu tô ajudando aqui, que ela sumiu e a amiga tá procurando, ela tá com a chave, não sei o que lá.
Eu não te enfrentaria não, você é meio grande.
Mesmo sem barba? Sem barba tinha cara de otário. Bom, e aí nessa que o cara ficou achando estranho, eu expliquei toda a história e falei, cara, olha só... Você tem que ir embora, entendeu? Porque a menina tá lá, tá perdida na rua, não sabe, não tem chave de casa, não sei o que vai fazer. Ela, não, não, tá bom, eu vou voltar, vou pegar um táxi. Ah, não, tu quer ajuda? Quer que eu te ajude? Eu te ajudo, não, não. Aí fui lá, tá, não sei o que, ajudei a chamar o táxi e tudo mais. E depois que ela pegou, entrou no táxi, eu falei assim, porra, agora como é que eu vou fazer pra ligar? Porque não tem como avisar. Aí eu falei assim, bom, vou ligar pra casa dela, sei lá, né? Vou tentar, não sei. Aí tentei ligar. Ela atendeu com a voz, tipo, super de sono. Alô! Aí eu falei, que porra é essa? Será que é, tipo, a mãe dela? Não sei. Anne? É. Eu falei, ah, você tá aí? Já conseguiu entrar? E aí, depois que eu soube que ela chamou um chaveiro de madrugada, o cara abriu a porta pra ela. Mas depois, ela disse, ah, não, tá, olha só. Só aí eu avisei, não. Tua amiga tá indo aí e tudo mais. E é isso aí, beleza? E, poxa, depois vamos ver se a gente se conversa aí pra frente. Ah, tá bom, isso aqui... Aí desligou, acabou. Esse foi a nossa primeira vez. A gente não ficou junto.
Olha. Não, mas calma aí. E quando é que foram?
Peraí.
E eu quero mais. Vai ter que esperar ano que vem só pra sair a segunda parte?
É, só um segundo especial.
Não, mentira.
Não, tô zoando, tô zoando.
Ah, tá, que bom.
Aí, bom, o que aconteceu foi que no dia seguinte, eu acho que eu liguei pra casa dela pra perguntar se tava tudo bem. Tipo, ei, bom, tudo bem? Tua amiga chegou? Tudo de boa? Vocês sobreviveram? Tá tudo legal? Tá, tá legal.
E aí ela respondeu já sem estar meio morta?
Já, não, já era um ser humano, já, vivo. E aí eu falei assim, bom, vou tentar, não custa nada perguntar, né? Eu falei assim, poxa, já que a gente se conheceu assim de uma maneira meio diferente, pô, o que você acha da gente, sei lá, sentar aí num bar, tomar uma bebida, não sei o quê, se conhecer, e aí, pô, conversar e tudo mais. Ela, beleza. E aí foi na semana seguinte que a gente foi se encontrar, a gente sentou num bar, e aí ela levou a amiga dela, a amiga fujona, levou como vela, e aí depois eu soube que ela levou porque ela tinha medo, porque ela não se lembrava quem eu era.
Nossa!
Ela falou assim, vai que é um cara estranho, e na verdade eu era estranho, mas ela falou assim, já que é, vai que é um cara muito estranho, e aí eu preciso fugir. E aí ela levou a amiga, né, super...
Quando o Vitor conta a história dele, ele fez a mesma coisa, só que tá. Foi levando um outro amigo.
Certo. Um certo Berto.
Um certo Berto. Mas aí foi isso, gente. A gente foi lá, começamos, não sei o quê, e de repente a gente ficou, e aí a gente nunca mais se largou, e fomos, aí nasceu um filho, depois nasceu o outro, e é isso aí. Eu espero que não tenha mais filho depois disso.
Não pergunte isso a ela.
Porque já vieram dois cachorros depois, né?
É, pois é.
Ah, e três gatos que vieram antes dos filhos.
Ah, sim, sim. Então, já temos uma família grande, né, cara?
Sim.
Ah, e tem um detalhe importante de falar também, que... A gente se casou também no Dia dos Namorados. Então, oh, yeah. Pra facilitar a conta também, né?
É, vantagem.
Mas não sei se pegou aí, mas a Anne aqui tá reclamando porque realmente é um inferno fazer aniversário de casamento nessa época, porque nunca dá pra fazer porra nenhuma, porque tá todos os hotéis, tudo cheio, padaria...
Motel.
É, restaurante, você...
É. Motel.
Você só pensa naquilo. Então é isso, gente. Foi essa minha história. É, teve uma... um pouco não convencional. Vamos pra próxima.
Então, vamos pra minha história. Eu sempre fui aquele carinha típico de...
Otário.
Não, além de otário, típico que ficava... É, ia pulando de namoro em namoro, né? Namora um pouquinho, pan... Aquele famoso tipo...
Não ficava solteiro.
O sexo pra fugir da promiscuidade acabava namorando.
Como é que é?
Sexo pra fugir da promiscuidade acabava namorando, entendeu?
Ah, tá. É porque você falou muito rápido, embolando.
Quem falou isso foi um amigo meu, achei interessantíssimo esse ponto de vista dele. Eu tô repetindo só, faz muitos anos isso.
Eu também não consigo fazer sexo casual. Eu tenho que me envolver afetivamente. Acho que é isso que você tá querendo dizer.
Não. é convenção da cabeça dele. Isso. Se ele está fazendo sexo com aquela pessoa, ele tem que ter um compromisso com ela.
Senão você se sente promíscuo, é isso?
Não, necessariamente. É só uma piada que ele fez, assim, um contexto social da época.
Mas que cabe, na real. Cabe na cabeça de muitas pessoas, sejam homens ou mulheres.
Tá legal.
Não vejo, não tenho...
É meio que pra cair também na aprovação dos pais, cair na aprovação das pessoas em volta.
Entendi. Eram
mais coisas...
É tudo pra evitar... convenções que existem no mundo pra você não ter que ficar se explicando pras pessoas. Aí você namora aquela pessoa, às vezes nem gosta tanto, mas, tô transando com ela, então melhor
tirar
um laço.
Então você namorou bastante, é isso?
Vários namorinhos. Olha a minha cara, você acha que namorou assim? Sacanagem. Não, mentira. Não, tive vários namoros. Fui pulando de namoro em namoro, né? Acabava com uma, um mês seguinte estava com outra, acabava com uma, um mês seguinte estava com outra, e assim ia sucessivamente até 2008.
Não sei.
2008.
Eu tava aí, lá, mas não me pergunte.
Eu estava cansado já dessa vida de namora, termina, falei, tinha uma coisa, cansei. Vou agora partir só pro sexo casual. Acabou. Não quero mais esse negócio.
Louca, vou virar putão.
Louca. Vou virar putão, vou sair pegando geral, cansei de namorar, não dá certo namorada, é muito problema. Beleza, vou lá. Suspende agora o tópico amoroso, agora vamos pro tópico profissional. Eu sempre fiquei pulando de emprego em emprego, né? Eu já acabei uma carteira de trabalho, inclusive, tô na segunda carteira de trabalho. Aí nisso... Por conta da faculdade, eu não pude estagiar, então tinha que ficar mandando de emprego e precisava de dinheiro, enfim, ia pulando de galho em galho. Até que um dia eu fui parar, precisando fazer um dinheirinho no final do ano, fui parar na Imaginário. Trabalho no Rio Sul.
Ah, você trabalhou lá?
Trabalhei, 6 dias.
olha só, é por isso que ele encheu a carteira de trabalho dele. Teve uma outra empresa que ele trabalhou 1 semana.
Não. Um dia. Que...
Ah, é, na Deloitte. Não foi?
Na Deloitte eu trabalhei 1 mês.
Aí, ó.
Na Droga Raio trabalhei um dia. Na boa, olha só, deixa eu me explicar. Eu fui trabalhar lá pra ser o quê? Encarregado. Faxinar e tudo mais. Faxinar não. Limpar, tirar o pó dos produtos de medicamentos, atender os clientes e ficar certo. No caixa. Eu chego lá no primeiro dia. Porra, que sorte, hoje é dia da faxina. Tem que limpar o banheiro e desentupir uma privada entupida? Porra, tá de sacanagem. Por sorte, não fiz isso. Mas poderia ter feito. Não comecei. Comecei no sábado, minha folga era no domingo, nunca vi isso, começo trabalhando com folga, na segunda pedi, tô saindo, meti o pé, não quero, eu tenho, na verdade, são 2 dias na carteira de trabalho da Droga Raia. Ó, só pra deixar claro, não tem absolutamente nada a ver em relação a limpar privados ou não, a questão é que, porra, eu fui com uma cabeça, com um intuito e tudo mais. E entendi. Acaba que chega lá, porra.
Te deram. Falou você vender, que o trabalho era um.
Vou vender aspirina e eu vou ter que no final carregar cocô? Aí é foda. não. Raro.
Se fosse direto, já falasse, não, você vai limpar cocô. Não,
beleza,
sua tarefa
né?
É essa.
Exatamente. Essa que era a questão. Aí.
Essa que era a questão.
Aí beleza. Vida que segue. Trabalhei, fui lá pro Imaginário. Nisso, suspende a linha profissional. Vamos pra linha social agora. É, a gente ia muito na Lapa também, né? Como você também, né? A gente ia muito na Lapa. E, consequentemente, onde? Na Sinuca de Bico, na Lapa.
Como é que é?
Sinuca de Bico. Tem a Sinuca da Lapa, que era famosa ali, na Rua da Riachuelo mesmo.
Aham. Uhum.
E na Rua da Riachuelo, próximo da Rua do... Bem na esquina da Rua do Resende, é isso, né, Thiago? Tem a Sinuca de Bico, que ficava
caraca,
no Sobradinho.
Caraca.
A gente ia muito lá, muito.
Ainda existe.
Ainda existe.
A gente tá reformado agora.
A gente tá conectado já desde sempre, cara.
Incrível,
olha isso.
Hein?
Que loucura.
Thiago morava em frente, Thiago Berto morava em frente mesmo. Aí nisso a gente vivia lá. Nesse meio tempo, tinha uma menina, né, que ia lá, que a gente não conhecia, que a gente chamava de Rambo. Que ela sempre ia com uma calça camuflada. Isso. E ela falava muito forte. Aí, caraca, essa Rambo, não sei o que lá. A gente ficava falando dela.
Mas, isso, cara?
Mas não era zoando, não. Era só comentando mesmo.
É só porque a calça virou uma referência.
Isso.
Tá.
E aí, pra não falar a menina da calça camuflada, a gente falava Rambo.
Da Rambo.
Tá. Entendeu? Não era de forma pejorativa.
Tá não, certo. É só uma classificação mesmo. Okay. Aí, nisso, quando eu vou trabalhar no Imaginário, quem vai trabalhar comigo?
Rambo.
A Rambo.
Que hoje a gente sabe o nome.
É.
Ah, tá.
É. Aí nisso, tipo, foi amor à primeira vista. A gente ficou muito amigo. Muito amigo. E ela era... Ela não, porque ainda é. É a melhor amiga da Renata. Aí eu comecei a contar com a minha história pra ela e tudo mais, dizendo dos meus interesses, né, da vida. E nisso, ela falando da... Pô, não, tem uma amiga muito boa, vocês vão formar um ótimo par, você tem que conhecer a Renatinha e tudo mais, não sei o que lá. Só pra deixar claro, a Rambo se chama Ana Luísa, é um amor de pessoa, adoro ela.
Gente fina,
mora no coração. Muito legal. Todo mundo conhece ela, inclusive. Menos o Thiago Queiroz, porque eu não apresento qualquer um pra ela.
E porque ele não vai lá em casa, né?
É verdade.
Já fui, sim.
Aí nisso ela tava falando, não, tem a Renatinha e tudo mais. Aí trocamos o Orkut, né? A Ana Luísa me deu Orkut da Renata.
Ah, tá.
E ela me... Isso ainda existia.
Ainda existia. Ainda tava forte ainda. Aí nisso, não lembro se era forte, mas não importa. Aí nisso a Ana deu o meu Orkut pra ela. A gente ficou assim, aquela trocação de Orkut, né? Que parece que visitou, né?
É, rolou mais. Aqueles... Como é que era?
Rolou os crepes?
Os gelinhos, gelinhos, as carinhas e os não sei o que
como
lá.
É que é? Confiável, sexy, inteligente.
Aí tinha uma porra dessa.
É, uma porra dessa.
Aí fizeram body pokes também?
Não existia nessa época ainda.
Ah, tá.
Aí nisso, passou um tempo. Passou 2 dias, eu acho, né? Porque eu trabalhei 6. Só que a gente ficou, tipo, super amigo muito rápido. Aí o que, que aconteceu? Contei, obviamente, pra ela a história do Rambo. E falei, pô, vamos marcar então de ir no sinuca de bico, né? Eu sei que você vai lá e vamos se ver lá e tudo mais. Aí nisso, beleza, marcamos. Aí a Ana Luísa ia levar a Renata. Eu falei, fudeu, não vou sozinho, né? Nunca se sabe.
E aí ele ligou pra quem? Pro indivíduo que morava na frente da porra da sinuca.
Certo.
Thiago Berto. Okay. Thiago Berto, parceirão.
Justo.
Tá comigo, vamos lá.
Isso que ele me ligou na hora, tá? Falou, vem aqui pro sinuca de bico.
Não é tipo, vamos lá. Hein?
Não, tipo, vem aqui pro sinuca de bico que eu tô aqui com a menina, vem pra cá. Eu coloquei a roupa, que eu tava, tipo, indo dormir. Coloquei a roupa e fui.
Se ele pular da janela, ele cai lá dentro. Aí nisso, começamos a conversar e tudo mais. Eu, tipo, apesar de ser extrovertido, eu tenho a primeira barreira a ser rompida é meio complicada, né? Então, foi meio tenso essa...
Aproximação inicial.
Aproximação inicial, exatamente.
Okay.
E a Ana não ajudou muito.
E a Ana largou a Renata lá. Deu uma hora lá, a Ana tava com a namorada dela, aí falou, Renatinha, tem que ir embora, não sei o que lá, e foi embora. Aí ficou eu, Renata e Thiago lá, batendo papo.
E eu não podia ir embora, porque o Vitor não queria que eu fosse embora. Porque ele não queria ficar sozinho com a Renata, porque ele tava muito, muito, ainda introvertido.
Tímido.
É.
Tava com um cagaço do cacete. Eu acho que esse que era o problema. Como eu sempre fui me envolvendo com as pessoas, depois que eu namorava, tudo mais, não sei o que lá, pra mim era. Eu tinha um modus operandi funcional. Agora, esse novo modo de vida que eu queria que seguir, não tinha sabia como, então eu tava muito tímido.
Ah, entendi.
É que ele tava no aplicativo putão 1.0.
Isso. Eu diria que 0.7.
Tava no alfa ainda, alfa beta.
Eu tinha acabado de instalar.
Não tava não rodando direito.
Nem operar direito.
Aí nisso, acaba que. Descaradamente a Renata me dando mole. E o que eu fazia? Ia pro outro lado da mesa.
Olha só, no final das contas ficou assim. Ficou numa mesa redonda, encostada na janela. Tinham 3 lugares, porque um morreu por causa da janela.
Tá.
Aí sentou a Renata num oposto da mesa, grudado na parede. O Vitor do outro lado, grudado na parede. E eu olhando pra janela, no meio.
Que maravilha.
Só que aí, foi passando o tempo, a gente foi conversando, a conversa foi ficando legal, a gente foi vendo que os interesses em comuns eram maneiros e tal, e eram iguais. Aí uma hora, óbvio, veio a vontade de alguém no banheiro. E esse alguém primeiro foi o Vitor, certo? Nesse movimento peristáltico do Vitor de ir ao banheiro...
Certo.
A Renata olhou pra mim e falou, uma pergunta, teu amigo é gay? Olha só, eu tive que refazer a frase pra não ficar ofensiva, porque ela não falou dessa forma.
Ok. A
legenda é assim: puta que pariu, meu irmão, teu amigo é viado? Falei, ué, não, acho que não.
Ele só é devagarzinho.
Não. Aí ela, porque, pô, mais mole do que eu tô dando pra ele, não tem como. Aí eu falei, acho que eu sei que pode resolver. Aí ela, o quê? Então você vai lá e tasca ali um beijo na cara dele. Lambe a face dele.
Que isso, cara?
Aí ela ficou olhando pra mim e falou: tá, mas como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou embora.
Porque já não aguento mais
eu
ver
tenho
essa
certeza.
Chega dessa merda. Porque minha
eu tenho
vida
certeza.
Eu só queria dormir hoje.
Eu tenho certeza que o que tá travando ele sou eu aqui, porque tem 3 pessoas conversando. Entendeu? Aí ela, não, beleza, fica assim combinado. Quando ele chegar, você enrola mais uns 15 minutos e vai embora. Perfeito. Aí acabou a cerveja, eu falei, valeu, Vitor, tô partindo, já são, sei lá, que horas da manhã. Eu não quero mais ficar aqui. Não, dei alguma desculpa e fui pra casa, entendeu? E aí, o resto agora continua agora a partir do Vitor. Volta pro Vitor.
Aí nisso, né? Volto do banheiro, dá, sei lá, um tempinho assim, só sei que eu não lembro muito bem, né? Porque também tem um álcool na mente. Eu sei que depois de um tempo eu tava só eu e Renata, provavelmente o Thiago Berto tinha acabado de ir embora. Aí eu tô falando com ela. Ah, uma coisa muito interessante, né? Como eu falo muito rápido, as pessoas não têm costume de me ouvir. Aí, só de sacanagem eu testo. Como é que eu testo? Eu faço uma pergunta. Aí, se a pessoa não responde, ela só balança a cabeça, tipo, tá concordando, entendendo, quer dizer que ela não tá entendendo porra nenhuma.
E a Renata fez isso quantas vezes?
Você quer maçã ou abacaxi? A pessoa responde, aham. É demais isso, é muito legal. Aí nisso, uma porrada. Aí nisso eu tava falando, ela só balançando a cabeça, e eu pensando, ela tá entendendo porra nenhuma o que tá falando. É quando eu tô pensando, ela tá entendendo porra nenhuma o que eu tô falando, ela vai e beija. Aí a gente começa a ficar e tudo mais, pã, e... Vida que segue. Em minha defesa, o que, que eu ia fazer? Eu ia levar ela em casa e na hora de ir embora, dar um beijinho nela, tá,
tudo. Ele ia fazer que nem os filmes americanos, que você beija, isso. Beija na porta de casa.
Aí, vai que rolava um One Caminha, aí coisa do tipo, né?
Mas o que? Uma o quê?
One Caminha.
Ah, tá. Cara, você fala muito rápido, fala. Cara.
Aí, nisso...
Eu ouvi uma caminha.
Ah.
Que também, não deixa ser verdade.
Vai que rola uma caminha, pode ser. E agora?
Tu tcha tcha tchugurugu tcha! É o Flamengo? É o Flamengo? Ah, isso vai.
Ela que perguntou, cara, olha só. Ela perguntou, agora vai ter que falar.
Então.
A pergunta da Anne, caso vocês não tenham escutado direito, gente. A pergunta da Anne foi assim: pede pro Thiago. Pergunta não, né? É um intimato. É, pede pro Thiago falar o que aconteceu quando eu mandei. Um rola uma caminha, ou um anacamim. Um anacamim pra ele, na face, assim.
É, então, é...
Correu!
Tá, então, posso falar? Obrigado. É... Pois é, então, a gente tava lá, a gente ficou, a gente... Né, ficamos juntos, que super legal, super divertido, super quentinho. E aí a gente fechou o bar. A gente ficou tanto tempo lá que e era dia de semana, a gente fechou o bar. E aí tamo lá, tamo indo, não sei o que, vou acompanhá-la até a casa dela. A amiga dela tava lá com a gente, de vela. E aí um momento depois chegou um amigo deles em comum, que tava ficando com ela também, que eles estavam se namorando, se pegando, não lembro direito. E aí fomos, aí o bar fechou. A gente falou assim, ah, vamos lá, vou levar vocês em casa. Aí a gente foi andando até chegar no apartamento. E a Anne perguntou, e aí, pô, vamos subir, sobe aí. E eu falei, é que amanhã tem trabalho cedo, sabe? Eu tenho que voltar pra casa.
Eu gostaria de dizer que a única vez que isso aconteceu comigo na minha vida, de rolar um ano a caminho, eu tava morrendo de dor de barriga.
Puta, mentira!
Eu não fui porque eu tava muito... Eu tava fazendo muito mal, muito
tá,
mal.
Tá, eu não tava com dor de barriga, não. É, ela tá falando aqui, não sei se tá pegando aí no áudio, então. Ela, o que ela tá dizendo aqui é que a gente sai, fechamos o bar, fomos num Pão de Açúcar 24 horas, que é um restaurante... Que é um mercado 24 horas que tem lá em Copacabana. Compramos muitas bebidas, muitos carregamentos alcoólicos e fomos em direção ao apartamento. E aí eu cheguei lá e eu falei, não consigo. Não consegue, Moisés, sabe? Não consegue. Moisés, não consegue, né, Moisés? Aí eu falei, não consigo. É, não dá. Eu tenho que trabalhar amanhã, tenho que ir pra casa. Essas coisas da vida, não sei. Eu não consigo. E assim, eu realmente não consigo. Se fosse hoje, eu também não ia conseguir. Muito provavelmente. E aí, o que aconteceu depois foi assim... Ela ficou, obviamente, muito puta. Né? Me xingou pra caramba depois que eu soube, quando ela foi pro apartamento dela. Foi ela e os dois amigos, né? O amigo dela também falou... Ah, cara, babaca, esse cara, não sei o que lá, babaca. Lá. E a única pessoa que me defendeu foi a amiga dela. Falei assim, gente, que fofo, ele não quis subir porque ele deve ser romântico, não sei... E eu falei assim, é porque eu tenho realmente essa coisa que eu não consigo fazer casualmente.
Você sabe que ela só te defendeu porque você foi legal com ela, apesar de ter dado esporro nela.
E aí aconteceu isso e o bizarro, o mais bizarro de tudo, é que no dia seguinte, no trabalho, as pessoas perguntam, aí, pô... Que eu acabei contando essa saga pra todo mundo, que é uma saga que ninguém, pouca gente vive, né? Aí eu contando pros meus colegas lá de trabalho, contando pro pessoal, pô, e aí, mas e aí, pô, você foi? Eu falei, não dá, não consigo, tem que conversar com ela, tem que fazer outros programas. Aqui no cinema, vou conhecer ela primeiro, conversar com ela.
Tem que saber quem são os pais dela, a família.
Conversar. Aí os caras, meu irmão, os caras só ficaram batendo na minha cara, os meus colegas. Você é maluco, porra? Você tá maluco? Tu é... Aí já começa aquele xingamento homofóbico. Você é o quê, pô? Não sei o que lá. E aí eu fico assim, pô, gente, mas... Não consigo, pô.
Porque homem tem que querer foder a qualquer hora, a qualquer momento, com qualquer ser vivente.
Isso é, é uma pressão, né? Que a gente, é claro que não se compara com a pessoa que a mulher vive, mas assim, a pressão, o cara não pode, não, ele não pode querer esperar. Não
é a pressão do homem para o próprio homem.
É. E aí você começava a falar, não, você tá maluco, mulher quando quer. Aí começou a falar umas paradas muito escuras, né? Tipo, a mulher quando quer, ela vai resolver a parada dela, pai. Não foi contigo, vai ser com outro cara. Eu falei, pô, mas então aí não tá, mas não queria, e? Entendeu? E assim, eu sempre fui muito zoado por causa disso. Continuo sendo zoado, né? Vocês estão rindo de mim.
Por outros motivos.
Mas assim, eu achei que essa parte da história eu nem queria que eu contasse, mas quando ela tá aqui, foi ela que mandou o contato, eu tô contando. Ah, então ela tá dizendo, ela tá usando culpa na bebida, então assim, pode ser que isso corte na edição. Pra ela ficar sóbria. Mas volta aí a tua história então, desculpa.
Aí, finalizando. Trabalhei 6 dias no imaginário, conheci a melhor amiga da Renata, saí com ela pra fazer um sexo casual e acabei casando e tendo um filho.
Que sexo casual bacana, né?
Né?
Foi. Você comprou a família.
Exatamente. E tamo aí, bem feliz.
É, lembrando que a filha não veio logo depois do sexo casual, né?
Não, não, veio quase 10 anos depois.
10 anos.
A gente tá 9 anos juntos.
Olha só. Parabéns.
Então muito veio bem. Há quase 8 anos depois, porque ela já tem 2 anos, seu filho da puta.
É verdade. Não sei fazer conta.
E é estatístico.
Ai, ai, ai.
O melhor podcast do mundo!
Bertão, agora olha só. A
agora, gente aqui... Olha só pra avisar que agora vocês estão fodidos. Porque a minha história vai começar.
Vai começar desde a concepção da Maíra, vai contar os ancestrais da Maíra, vai passar pela Revolução Industrial, não é isso?
Quase isso.
Então vamos lá, pode
vai, pelo menos pelo movimento hippie vai passar.
Nossa senhora.
Se você não quer ouvir o prólogo do Berto, pode ir direto para 1 hora, 2 minutos e 40 segundos.
Não, mas olha só. O que acontece? Dentro dos microgrupos que você tem com seus amigos, porque você acaba se envolvendo com vários microgrupos, a Maíra estava dentro de um que fazia parte de um grande grupo geral, com uma porrada de gente. Legal, a Maíra fazia legal. Parte de um núcleo.
Começou bem.
De um núcleo.
Bem direto, né? Micros grupos e...
Eu tô abrindo o Facebook, quero nem saber.
E olha que o Vitor fazia parte desse grupo, mas tudo bem. E aí... Que um desses grupos... Primeiro, a explicação. Eu era... eu não vou dizer que eu era otaku, porque eu não era. Mas eu gostava de anime... otário sempre. Pô, eu nunca deixei de ser. Mas vamos lá. Eu gostava de anime, né? Frequentava eventos de anime no Rio de Janeiro, né? E dentro desses grupos, existiam pequenos grupos de você querer fazer outras coisas, né? Tipo, uma galera que todo mundo ia no evento de anime, mas tinha uma galera que gostava mais da bebida, que era o meu caso, né? Okay. Tinha a galera que gostava de fazer, sei lá, esporte, ou tinha a galera que gostava mais de videogame, tinha não sei o que e tal. O Vitor, por exemplo, era muito amigo meu.
Mas gostava de estatística.
Mas também, também. Isso aí eu nem concluo. Mas ele também gostava de jogar pump.
Ah, não!
Aquela máquina de dança.
Não! Saiam dessa mesa. Saiam.
Saiam não, saiam, Vitor, tá? Porque eu nunca joguei aquela bosta.
Saiam.
Eu só não jogo mais porque eu não tenho tempo.
A Maíra também fazia parte desse grupo de que gosta de jogar pump. O Gutão também é um... O Guto, só pra colocar aqui. O Guto foi um dos melhores jogadores de pump do Rio de Janeiro.
Só contextualizando, Guto é o teu...
Cunhado.
Noro? Cunhado, tá. Desculpa, não sei se...
Não dá pra... Ele é o marido da Juliana, que é irmã da Maíra.
Isso aí, pronto, resolveu.
Ok. Então, tinha o grupo lá da galera que jogava pump, que tinha basicamente todos os meus melhores amigos estavam nesse grupo. Mas eu não jogava. Mas eu tava sempre lá, conversando com eles e saindo com eles. E a gente ia pra Vicente Carvalho, que era um lugar que tinha a pump e tudo mais, a gente ia jogar. E a gente se esbarrava, principalmente com o Guto, com a Juliana, e também de vez em quando com a Maíra. A Maíra cantava numa banda de J-Rock.
J-Rock? Isso não é rock japonês, não. Por favor, diga que não.
É sim. E ela, além de cantar J-Rock...
Pera. Clarinha, você vai ter que botar a música que ela cantava.
Vocês já, sei lá, Haruka Kanata.
Mas vocês têm gravação coisa do gênero. Disso?
Tem, até acho que tem.
Vai ter que entrar. Mairão cantando.
Eu só não sei se ela consegue te passar isso com facilidade.
Ela
mas...
vai ter que fazer isso.
Mas ok. E aí, assim, tem a gravação dela, porque no dia que ela foi, que ela se mudou pra Alemanha, que ela morou um ano lá, foi o dia que ela, um dia antes, ela se apresentou no palco lá de um evento de anime e tal, cantou pra uma galera, tinha umas 2.000 pessoas no evento. E ela cantou lá no palco e tal, e se descabelou inteira e tal, tava quente pra caramba, inclusive voador por acaso.
Maneiro.
E aí, por acaso, foi nesse dia que a gente parou pra conversar mais do que 5 minutos, entendeu? Porque a gente se conhecia, a gente se falava, mas a gente nunca tinha parado pra conversar, né? Tinha muitos amigos, a gente tava sempre em núcleos diferentes.
Uhum.
Nesse dia, eu ainda morava ali na Riachuelo, né? Na Rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro, centro, Lapa, pra vocês se localizarem, galera. E a Maíra, a Juliana e o Guto estavam indo pra casa do tio da Maíra e da Juliana, que ficava na rua ao lado da minha. Eu falei, pô, não, acabou o evento, eu tava trabalhando de staff no evento. E aí acabou o evento, eles, pô, não, a gente tem que ir pra casa do nosso tio e tal, mas a gente não sabe muito bem se a gente tem que pegar um táxi ou não. Eu falei, ué, peraí, é aqui no centro? Ela, é, não, é tal, na Ladeira do Castro e tal. Eu falei, pô, cara, vocês não vão pegar um táxi pra ir pra Ladeira do Castro. A Ladeira do Castro fica 10 minutos andando daqui, entendeu? Eu tô indo pra lá, tô indo pra casa, do lado da minha casa. Falei, ah, não, tá bom, então vambora. E aí, nesse meio tempo de ficar indo embora, a gente ficou conversando, né, até o evento acabar de fato.
Uhum.
E depois a gente foi andando até a Ladeira do Castro, chegando lá, falei, valeu, gente, beijo, tô seguindo pra minha casa, sobe aqui que vocês vão pra casa de vocês, e acabou. Nisso, foi, não nos falamos mais, a Maíra foi morar na Alemanha, né, e nesse, por acaso, nesse meio tempo, foi o momento que eu me liguei ao Guto e à Juliana em sair mais com eles, estar mais perto deles. Não vou dizer que ligar mais ao Guto e à Juliana, mas o Guto e a Juliana começaram a participar mais de um núcleo que a gente participava, entendeu? Eles começaram a participar de um grupo que era o da galera que jogava Pump aqui do grupo do Vitor. Que era a LPRJ. Tinha nome, gente. É sim, é isso aí.
Era um crew.
Você.
Let's Play Rio de Janeiro. Isso. Por que aí? Let's Play? Porque era nosso flip. Que a gente ia lá na Rua da Assembleia.
Vitor.
Que depois virou Rua da Conceição.
Que virou. Depois foi pra Rua
você
da Conceição.
Não para, você não para de me.
Surpreender negativamente.
Exatamente.
Aí azar o seu. O jogo é maneiro pra caraca, tem um campeonato mundial e é extremamente famoso, rico também. E é muito bom. É muito bom, as músicas estão muito boas.
Não,
muito
e a
bom.
Gente. A galera se conhece há muito tempo e a gente é amigo até hoje, então. A galera é muito, muito, muito gente fina. E nesse meio tempo eu fiquei muito, muito ligado ao Guto e Juliana e a gente saía bastante. E quando a Maíra voltou, a gente começou a sair para os mesmos lugares. E aí começa o nosso primeiro encontro. Ou seja, essa história toda não foi do primeiro encontro.
Pera aí, então. A sua história teve um prólogo.
Teve. O prólogo do prólogo.
30 minutos de prólogo, é isso?
E aí começa a história mais maneira que tem, tá? Posso falar? Agora começa foda.
O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão.
O maior podcast do mundo!
A gente decidiu ir para uma festa na Pista 3 aqui no Rio de Janeiro, que não existe mais, hoje em dia é uma casa-chama.
Apesar do nome, não é uma boate.
Não, hoje não é mais. E aí, a Pista 3 era uma porra da casa minúscula. Sério, se caber 150 pessoas lá era muito. E por acaso, no dia que a gente foi, tinham pelo menos 300 pessoas na porra da festa. E a gente, pô, chegou mais cedo e na frente da festa tinha um bar e tal. E a gente ficou bebendo no bar, falou, porra, quando der a hora a gente vai pra lá pra fila, porque até tal hora é mais barato. E a gente chegou, beleza, foi, bebeu pra caramba e quando deu, sei lá, até meia-noite você entrava pagando menos, a gente, pô, 11h30 a gente foi pra fila. E, porra, a fila não andava. Aí, pô, quando deu, sei lá, meia-noite, a gente falou, já tá aí mais 30 pessoas na nossa frente pra entrar. A gente falou, ó, a gente tá na fila mais tempo, foda-se, quando a gente chegar lá a gente vai pedir o dinheiro, o valor mais barato. Chegou na nossa vez, o atendente que tava lá, né, a host, falou, não, agora o preço tá mais caro, agora já é, sei lá, na época era tipo 10 mais barato, 15 mais caro. Mas no final das contas era todo mundo um bando de fudido e queria gastar os 5 reais em bebida. Foda-se.
Claro, claro.
E aí, a gente, não, olha só, querida. A gente tá na fila já tem 40 minutos, quase uma hora. A promoção acabou, a gente ainda tava na fila. A gente tinha chegado antes da promoção terminar. Ah, não, mas eu não posso... Faz uma coisa, somos 15 pessoas que querem entrar. 15, não são duas nem três, são 15. A gente quer falar com o gerente, um amigo nosso que vai tocar hoje. Então, por favor, você pode chamar o gerente? Ah, sim, vou chamar o gerente e tal. Passou mais uns 15 minutos, ela chamou o gerente, veio o gerente. Falou, querido, tudo bem? E aí as pessoas sensatas estavam lá conversando com o gerente. E a Maíra?
sendo Maíra desde 1983.
E a Maíra, que tinha acabado de voltar da Alemanha, aquele país que tudo é certinho, tudo cronometrado, tudo organizado, já tava mandando um joinha tomando cu pro lado, assim, né? Ah, que palhaçada esses negócios, que desorganização, sei o quê. Quando o gerente chegou aqui, a gente começou a falar com o cara, falou, não, olha só, querido, você tem duas opções. Você tem a opção de fazer a gente pagar mais caro e a gente não entrar, e, pô, tem um amigo nosso tocando aí hoje, e a gente conhece todo mundo basicamente que tá aí dentro, vai ser bem ruim pra você, e você vai perder 15 clientes que vão consumir pra caramba aí dentro. Ou você pode fazer a gente pagar mais barato e a gente vai consumir aí dentro e você vai ficar mais feliz como gerente da casa que vai ganhar mais. Tem essas duas opções. Ah, mas eu não sei, não sei o quê. Aí vem a Maíra lá de trás e falou, porque essa porra é uma zona. Tem todo mundo aqui tomar no cu. E esse tomar no cu foi voando assim pro céu. Só que Niki ele foi voando.
Voltou, Niki.
O gerente pegou esse vai tomar no cu, abraçou com carinho e falou, ela falou isso pra mim. Aí começou a discussão, bate-boca, não sei o quê. A gente conseguiu contornar. Aí o gerente falou, beleza, chega dessa discussão. Vocês podem entrar, menos aquela menina ali, ó. E apontou pra Maíra. Nossa. Olha só, gente, só pra explicar. Eu não tava pegando a Maíra nessa época, então eu olhei pra ela falando, puta que pariu. Por que que ela não ficou calada?
E hoje você fala o quê?
Cheguei pro gerente. Cheguei pro gerente e falei, querido, olha só. Ou entra os 15, ou não vai entrar ninguém. Aí ele ponderou lá e acabou que entrou todo mundo. Quando a gente entrou, a gente quase não entrou, porque tinha 3 vezes a quantidade de pessoas dentro da porra da casa. É. E a gente entrou basicamente querendo tirar roupa, porque tava calor pra caralho. Mas muito quente.
Não
era
festa de swing não, tá, gente?
Não, era uma festa normal, gente, normal. E a gente começou a dançar, começou a beber mais, né, beber mais e tal. E nosso amigo começou a tocar. E a gente se empolgou e tal. E eis que o nosso amigo tocou um tira a camisa.
Tira a camisa! Tira a camisa!
Tira e a galera...
Não precisa cantar.
Tirou!
Ó.
Foi uma galera, foi todo mundo que tava na pista e tirou a camisa. Tá? Homem, mulher, idoso. Quem tava na pista tirou a camisa. Inclusive o DJ, que eu preferia não, que não tivesse tirado a camisa. E a galera se empolgou e tava... Com o tempo a boate foi esvaziando. E a Maíra foi começando a dançar perto de mim. E eu sou lerdo, bem lerdo. Mais lerdo do que o Vitor. Na frente da menina, dando mole pra ele.
Ah, olha só.
E aí... Não, o mais engraçado é que eu sou só lerdo quando é comigo. Se é com um amigo meu, eu já tinha visto... Antes do Vitor chegar lá na sinuca, eu já sabia que a Renata tava dando mole pra ele.
Ah, tá.
E no meu caso, é que eu não vi, entendeu? E aí, a Maíra começou a dançar o que hoje a gente conhece como Work, da Rihanna. Você viu o clipe?
Sim, sim, sim.
Então a Maíra começou a fazer aquilo. Da forma mais primal e antiga.
Work, não?
Não, mas era uma forma
ela
mais...
Inventou.
É, uma forma mais primal e antiga.
A Rihanna tava lá,
quase isso.
E aí ela copiou aquilo.
Exatamente, tá, e aí rolou aquela esfregação toda, né?
Certo.
E aí eu percebi. Ah, entendi, ela tá me dando mole. E aí a gente se pegou. Foi uma festa. É legal, muito interessante, muito legal, muito foi, pá. Só que tava todo mundo suado pra cacete, já tava aquela coisa meio melequenta, sabe, tal, okay. Pá. Mas foi maneiro. E aí a gente foi embora, na hora de ir embora, ela tava indo pro Leblon, eu tava indo no sentido contrário, eu falei, não, você é uma pessoa gentil, vamos levar ela ali no ponto de ônibus e tal. Aí chega o ônibus, beleza, e aí eu percebo, quando ela sobe no ônibus junto com o Guto e com a Juliana, que ela estava com a minha camisa na mão.
Tá, e daí?
Eu tava sem camisa na rua.
E daí?
E aí que eu falei, porra, vou ter que voltar sem camisa pra casa.
Ah, você não percebeu que estava sem camisa até aquele momento.
Eu entendi.
Caraca, brother. Haja álcool.
Não, mas aí ela foi esperta e jogou a camisa pelo ônibus. assim, ó, janela fora. E aí eu...
Precisa de muito neurônio pra isso, né?
Aí eu catei, e fui pra casa não nu, né? Da cintura pra cima. E aí a gente começou a se pegar. A questão é que na época, isso tem que ser colocado em consideração, porque talvez não tenha acontecido com nenhum de vocês dois. Na época, a gente tava solteiro os dois, então tava a gente se pegando com outras pessoas.
Ah, tá.
E aí, a gente, na primeira vez que a gente saiu, de fato, a gente sentou aqui assim, vamos sair, vamos pegar o cinema, não sei o que, tal, vamos lá, vamos. Pô, mas pode ser na semana que vem? Ah, pode ser na semana que vem. Na outra semana. É porque, pô, então, eu tô saindo com outras pessoas também, tá? Não, também, beleza, também tô saindo, então vamos lá, semana que vem, se não é bom pra você, a gente sai na outra. Ah, de boa, então sai na outra semana. Ah, beleza. E aí foi. E aí a gente foi saindo com outras pessoas, e aí depois a gente foi saindo só com a gente mesmo. As outras pessoas foram eliminadas da competição do reality show.
A prova de resistência, você foi um sobrevivente.
É, tipo isso.
Tipo, eram dois reality shows simultâneos, brother, acontecendo, né? Um eliminando o outro do outro lado.
É, exatamente.
Que legal. E aí veio o Noah.
Porra, muito tempo depois veio o Noah.
Só queria pontuar aqui para o bem da minha sanidade que o prólogo que você fez não faria a menor diferença no entendimento da sua história.
É. Faria da parte que vocês vão entender por que eu conheci a Maíra. Como eu conheci a Maíra? Você conheceu a Anne naquele momento.
Certo.
O Vitor conheceu a Renata naquele momento. Eu já conheci a Maíra.
Ah.
Entendeu? A gente se pegou depois de a gente já se conhecer.
Então, você poderia falar assim, a gente já se conhecia em outro
não,
momento.
Não, sério, não, prólogo, né? Não, o prólogo foi muito mais maneiro e vai tomar no cu.
Tá bom, que legal.
Sendo Berto, é muito bom, né, cara?
E se você, ouvinte, não gostou do prólogo, sinto muito pela sua pessoa, você é a pessoa mais infeliz.
Bom,
e aí,
então.
Foi isso.
Que sensacional.
If I should stay,
Pão de queijo se trocou de paz. I would only be in your way,
so I'll go. But I know. Bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais das nossas histórias. Espero que vocês tenham rido das nossas derrotas da vida e como é que a gente era trouxa e como é que a gente continua sendo trouxa, né, na verdade. Eu quero chamar agora para nossa mesa, na verdade nossa mesa virtual, porque ele não tá aqui com a gente, mas um tricoteiro supimpa que você já conhece pela sua voz aveludada, pela sua voz sensual, que não tem voz melhor do que a dele para poder fazer um especial nesse episódio.
Voz calafriante.
Calafriante, é isso mesmo que você tá ouvindo. Na verdade, talvez você não esteja pensando nele, mas a gente tá pensando nele. E é o Pedro Gurgel. O Pedro vai vir aqui falar pra gente o Correio Elegante do Tricô. A gente pediu nas mídias sociais. Ah, você não sabia, Vitor, porque você não acompanha as mídias sociais do Tricô.
Inclusive, tem que te falar uma parada.
Ih.
Tu e eu lá, você falou, não, escuta lá o Sinuquinha, escuta o Sinuquinha.
Sim.
Aí eu, pô, tô com vários podcasts atrasados, né? Eu não ia escutar o último Sinuca de Bicos agora, já que eu tenho outros atrasados. Eu ia escutando em ordem.
Ok.
Aí resolvi antecipar. Vamos para o Vida Sexual. Do Sinuquinhas.
Episódio 11.
Episódio 11. Aí eu pensei, caraca, elas devem estar me dando ovada pra caraca, porque eu falei alguma merda no último episódio com o Piangas. Aí nisso, vamos ouvir. Aí tô lá, indo pro trabalho, escutando o Sinuquinha gostoso lá. Logo no início mesmo, de repente, quando escuto o recadinho de Renata para Victor Olives do Tricô de Paz. Meu irmão, deu até um calafrio na hora. Para ali na rua, arregalei os olhos e fiquei ouvindo. Gente, que bonitinho, muito coração. Fiquei muito feliz. Amor, te amo.
Olha que coisa fofa.
É muito fofo.
Muito bom.
Eu sou muito fofinho mesmo.
Não.
Renata também é muito fofinha.
Então tá bom. Ela concorda.
Somos fofos.
Tá, ok, já acabou. Então, Pedro, vem aí agora e fala pra gente quais são os recadinhos que o pessoal das mídias sociais mandou para seus parceiros e parceiras.
Muito bem. Sejamos todos bem-vindos ao primeiro dia dos namorados do Tricô de Paz. Vamos para alguns recadinhos do coração. Primeiro recadinho de Peto ou Peto para Márcia Neri. Pretinha, já passamos por tantos dias dos namorados juntos e separados que perdi as contas. Lembra quando fomos chamados de alcoólatras por tomar uma ice para comemorar? Não sabia que quando te conheci, naquela segunda-feira, pela internet, ia durar a vida toda. Te amo demais e quero você pra sempre. Peto ou Peto? Não sei, depois você conta pra mim, tá, seu lindo? Que mensagem linda, toca o nosso coração. As estrelas brilham mais forte quando vem um recado lindo como esse seu. Muito obrigado por compartilhar conosco. Gostaria apenas de lembrar que ia durar a vida toda até agora, porque vocês ainda não morreram. Graças a Deus. Próximo recado de Karina. Meninos queridos, recado pro amorido lindo do meu coração. Tchuca luca tchuca, hashtag te amo em grego, só que não. Piada interna, macaquinho tapando os olhos. Obrigada, Karina. Que mensagem linda, Karina. Tchuca luca tchuca pra você também.
De paz.
E aí, galera? Beleza? Quero deixar meu recado pra minha companheira Márcia Moraes. Gatinha, você me deu a honra de dividir a sua vida comigo e me fez um ser mais completo com a Mariela e o Martim, que está a caminho. Por isso, só tenho uma coisa a dizer. Te amo. Muito. Abraço a todos e hashtag fora Temer. Hashtag vida longa ao tricô. Hashtag vida longa ao sinuca. Márcio Kuroki.
Agora vão estar presentes. Você vai ver.
Mais um recadinho do coração acaba de chegar para nós divulgarmos. Então, diretamente de uma ponta do Brasil à outra ponta... Fala, galera! Tudo certo? Será que dá tempo ainda? A minha mensagem vai para minha esposa e sinuqueira, Karina. E já que é para ser brega e curta... O que seria das minhas serestas sem você, meu amor? Sempre me inspirando e sempre muito especial em minha vida. Eu te amo... Tudo junto. Risos. De seu caipira, Luiz Fernando, vulgo Fefo. KKKKKs tricoteiros, beijos e abraços. Muito bem, seu caipira lindo. Muito obrigado. A lua está mais brilhante graças aos seus comentários. Mesmo o cavaleiro de Pegasus sofre menos graças aos seus comentários.
Eu falei, mas eu duvido.
Mais um recadinho acaba de chegar. Olha só, estamos cheios de recadinhos. O amor está no ar. Olá, queridos papais supimpas. Sou Isadora de Vitória, Espírito Santo. Mensagem para o Dia dos Namorados, direcionada a Digo Ferri. Digo, meu amor, gratidão por mais um Dia dos Namorados ao seu lado. Nosso amor cresceu e se multiplicou. E, nesse ano... se materializou no Samuel, nosso bebê que está quase chegando aos nossos braços. Eu te amo muito e tenho certeza que vai ser um pai supimpa. Feliz dia dos que amam e abração, queridos. Isa. Que lindo, Isa. Muito obrigado por abrir seu coração conosco e partilhar desse amor tão belo com seu querido Tigo. Tenho certeza que ele será supimpa. Principalmente enquanto apoiador do Tricô de Paz e sustentando minha família. que eu mantenho com esta voz maravilhosa e brega.
Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada.
Tenho também mais um recadinho. Olha só, gente, chegando muito recadinho. Muito obrigado, gente. De Pedro Gurgel para Raquel Macedo. Meu amor, nem sei o que dizer de tão belo com uma voz tão brega. Apenas quero te dizer que te amo e eu encontrei quando não queria mais procurar o meu amor. E o quanto levou foi pra eu merecer. Te amo, @ Pai das Gêmeas. Beijos de luz.
Eu sei que esses detalhes vão sumir.
Chegou mais um recadinho do coração. De alguém que, por incrível que pareça, apesar de ser aquele nerd típico do pior tipo possível, conseguiu, olha só, casar e ter um filho. Olha só, nerds também transam. De Rodrigo Vieira para Melissa. Bicho, você é a quadratura do meu círculo, o solo de guitarra do meu heavy metal, o kernel do meu coração. Em um mundo com tanto Star Wars e Star Trek, eu quero mesmo é estar com você o resto da minha vida. Te amo, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. O nerd brega que milagrosamente conseguiu casar e ainda fazer um filho. Olha só, você conseguiu desligar um pouco o seu computador, o seu videogame, fechar o seu mangá, deixar de ser um otaku para fazer amor. E ainda conseguiu casar. Muito obrigado por compartilhar conosco este milagre. Muito bem, gente. Parece que os corações estão realmente saltitando hoje. Chegamos com mais uma mensagem de Thaís Berto para Antônio. Macaquinho, você é a tampa da minha panela, o bacon da minha vida, o chororó do meu sertãozinho. Enfim, você é o meu amorzinho. Te amo, beijos da sua bandinha. Que mensagem linda, Thaís. Muito obrigado por compartilhar conosco. Meu coração espoca de purpurina em todas as cores do arco-íris quando lê mensagens tão belas. Beijos e apaga a luz.
Indicações super mais.
Vamos agora para nossas indicações supimpas. Eu tenho duas indicações para fazer aqui hoje, tá? A primeira é a playlist supimpa que a Clarinha fez para você. É, você toda essa trilha que você tá ouvindo aí nesse episódio, tá tudo nessa playlist do Spotify. Tá o link aí no post e você pode ouvir. Pra você namorar, fazer aquele namorinho gostoso, você talvez providenciar um bebê 2, um bebê 3, tá aí, pode ouvir, que tem até pagode dos anos 90.
Ou no caso, o bebê 4, né, no caso da nossa...
É, verdade.
Ou 20.
Exatamente. Então ouçam aí, depois digam pra gente o que vocês gostaram e se vocês acham legal a ideia da gente ficar mantendo uma playlist do Tricô, tá bom? A minha segunda indicação supimpa é um TED. Fazia tempo que a gente não indicava TEDs aqui. E o TED que eu quero falar hoje é o TED da Ellen Fisher. O nome da palestra dela é The Brain in Love. Então é tipo, é o cérebro apaixonado, numa tradução livre. E ela conta um pouco sobre os estudos que ela fez e tudo que ela pesquisou sobre como é que, o que acontece dentro do cérebro quando a pessoa está apaixonada, quando a pessoa leva um pé e mostra as relações que acontecem uma coisa ou outra. E cara, eu não vou contar muito para não dar spoiler dessa palestra. Mas o link também está no post desse episódio. Então vai lá e assista que vale muito a pena. É muito maneiro esse TED.
E eu, pra indicar também, eu tenho um outro TED, já que a gente indica muito TED, vamos indicar TED, né? Da Hannah Fry, que na verdade é uma brincadeira que ela faz, que é a matemática do amor, né?
Tinha que ser matemática você, né?
Matemática do amor, que é muito legal. Ela pega algumas teorias matemáticas aqui e aplica e explica qual é o momento certo de você parar e escolher seu príncipe encantado.
Oh.
Qual é o momento que tem a maior probabilidade de você encontrar o The One na sua vida? É muito maneiro. Eu não vou dar muito spoiler, porque é divertido pra caramba e também é meio complicado, eu não quero passar vergonha aqui, né? Vai que eu falo algum detalhe errado. Mas é divertidíssimo. Aí falando um pouquinho sobre o TED dela, ela fala que pra você encontrar aquela pessoa perfeita, aquela pessoa da sua vida, você tem que estudar o mercado primeiro. Ver como é que tá, como é que funciona, entendeu? As regras do jogo.
Uhum.
Aí você vai aqui, pega um ali, vai entendendo como é que funciona o gingado. Aí beleza, você entendeu? Então você vai fazer o quê? Estimar mais ou menos um tempo, né, que você vai ficar lá. Não, eu espero encontrar alguém assim, em 3 anos, me casar e tudo mais. Qual é a digidinha na parada?
Digidinha. Isso é muito velho.
Então... Digidim. Aí nisso, a maior probabilidade de você encontrar a pessoa perfeita é após 1/3 do tempo que você resolver dedicar, no caso 3 anos, ou seja, você fica 1 ano dando não para todas as pessoas que você encontrar. Aí, após esse 1 ano, quando você encontrar uma pessoa que você considera muito boa, escolhe ela e para. Essa provavelmente vai ser a pessoa perfeita para a sua vida.
Isso parece muito, tipo...
matematicamente comprovado,
não,
foda.
Não, não parece. Isso parece muito coisa, tipo, da Capricho, sacou? Matéria da Capricho.
Vou te falar, eu acho que dá certo sim. Eu fiquei vários anos sendo rejeitado por várias pessoas. E aí, quando a primeira me aceitou, a gente tá junto. Aí,
então a sua foi um pouco inverso, né? Era pra você rejeitar.
Mas a matemática é a mesma. A ordem dos fatores não altera o produto. Foi isso que me disseram.
Nossa senhora, que derrota.
Acabou com a parada toda. Toda a teoria matemática, que maneira.
Pô, mas deu certo pra mim,
pô. Tem uma comprovação aqui.
Pô, mas te falar que deu certo, cara.
É, verdade, né?
Tá bom. Vamos agora, então, encerrar o nosso programa. Eu sei, você gostou, eu sei que você gostou. Então manda pra gente um e-mail, conta pra gente como é que foi a história de vocês, se você tiver alguma história maneira. Se for uma história chata que você conheceu seu companheiro, sua companheira, não conta pra gente que a gente não quer saber.
Não.
Tá? Também não esquece de comentar aí no nosso post, compartilha esse episódio pra todo mundo, dá lá o seu review no iTunes, ajuda a gente, acompanha a gente lá nas mídias sociais, dá muito amor pra gente, afinal de contas é o dia dos namorados, então você tem que dar amor pra gente, tá legal? A gente se vê daqui a 2 semanas, na quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo acalorado, até a próxima e tchau, tchau.
Um beijo muito grande e tenha uma quinzena supimpa, com muito amor.
Beijos, a hashtag é #, o amor é lerdo, então é isso.
O amor é lerdo, então é isso.
Então vai ser tipo...
Não, ou então é isso, não faz parte da hashtag.
Mas é que ele é muito lerdo.
Só pra avisar, o amor é lerdo, vírgula, é isso.
Ai, meu Deus do céu, cara. Você acha que é a pior hashtag de todo o tempo?
Não, cara, mas eu percebi aqui, o amor é lerdo. Pra todos nós foi lerdo.
É verdade, então tá bom,
tá?
Vou deixar passar, pra vamos poder tomar. Acabar logo com esse
episódio. Vai tomar.
Beijo, gente. It seems like we're meant to be. I don't care who you are, who you are, where you're from, where you're from, what you did, as long as you love me. I know who you are, who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me.
Take one.
Tudo começou um dia de outono. Tô zoando.
Mentira, não sei que é outono.
Take two.
Não, então, como é que a parada aconteceu? Foi uma história meio maluca, porque a gente...
Ah, foi?
Olha só, tá vendo? Só acertei, era
que
outono.
Que isso? Chutou do nada.
Take three.
Então era uma linda noite de outono na Lapa, no Rio de Janeiro. Um local, então... local de fervo.
Take four.
Vamos voltar?
Vamos.
Obrigado.
Mas aí, passe vergonha, desculpe.
Normal, não seria você.
Continua aí na sua noite de outono na Lapa.
Take five.
Voltando então, olha só. Eu era um... A Anny agora tá tendo uma crise de riso.
Take 6.
Então vamos lá, olha só. A minha história era a seguinte. Era uma linda noite de outono.
Desculpa, calma aí, tem uma outra.
Eu não consigo contar a minha história.
Take 7.
Era uma linda noite de outono lá na Lapa, Lapa do Rio de Janeiro, que é esse lugar conhecido por ser lugar do fervo, da badalação.
Do vídeo em público.
Take 8.
Era a quinta vez que eu tento contar essa história.
Desculpa!
Peraí, que tá rolando uns fogos de artifício. Ou uns tiros de bomba. Vamos lá.
Take 9.
Era uma linda noite de outubro na Lapa.
Outubro?
Não, é outono. Ai, meu Deus.
Take 10.
Era uma linda noite de outono. E aí a Anne vai levantar de novo. Vai interromper. É porque eu não aguento mais falar outono.
Take 11.
Era uma linda noite de outono na Lapa, esse lugar do Rio de Janeiro.
Cara, fiquei imaginando. Tem gente nascendo. Fiquei imaginando a live do maluco no WhatsApp. Ó, gente, tá saindo, tá? Só segura o vídeo aí. 30 segundos de vídeo assim, da criança já saindo já.
Nosso amor.
O que eu quero fazer?
Você quer fazer um anúncio?
Isso, um announcement.
Não,
não, não quer mandar um beijo especial, porra. Caralho, manda qualquer porra, cara. Você tá com...
Eu não tears, entendeu?
Hã?
Congratulações.
Porra, isso aí, brother.
Te quero, me leva. Me leva de futuro.
Na festa junina e, sei lá, eu vou comer salgado libanês, salgado sírio. Não faz sentido! Por quê?
Mas é porque, eu sei o que você tá falando, é porque você foi lá na igreja.
Isso!
É porque uma igreja, é uma igreja síria, porra!
Caraca, mudou minha vida!
É, cara! Você não sabia?
Que otário!
Então...
Desculpa aí!
Isso vai ter que entrar no podcast, cara!
Meu!
Quando eu li esse e-mail, eu fiquei mais 5 vezes voltando. Não tô entendendo.
Meu, por que tá meu aqui, né? Tipo, é meu alguma coisa dela? Não, é. Meu, eu gosto de comer bolacha, meu. Só que não é bolacha, é biscoito. Que fique claro, tá bom? Meu.
Pra passar o fim de semana, eu fiz o status.
Biscoito. Não existe, viva a bolacha, viva a bolacha.
Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar.
Eu confesso que eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Eu tava muito bêbado naquele último episódio. O patrocínio foi forte. Aí não rolou, não.
Eu não achei, não. Achei que tava bom.
É?
Eu não tava bêbado, de verdade. Eu sou daquele jeito.
Ah, eu tava bem bêbado.
Eu não tava, não.
Inclusive, eu não passei nada. Eu senti que fiquei muito fora.
Ah, é? Tá.
Você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora.
É sinuca!
É de biquinho!
Não, gostei de fazer isso. Eu me senti... Eu tô com uma vergonha que eu acho que vou nem ir embora agora.
Clara, você vai juntar o S-Nuca do Vitor com o que eu vou fazer agora.
É de bicos!
E você vai deixar isso. Você não vai tirar na edição. Por favor.
Sem justo, Brasil.
O país inteiro pra achar você. Mas tudo que eu faço tem um bom humor.
Niki, o Vitor foi no banheiro.
Não, volta a falar Niki, cara. Para com isso.
Cara, vocês são muito chatos.
Deixa o nick dele, não, cara.
Não, o nick é meu.
Não, não. Pelo amor de Deus.
Tá? Ou você falando bem-vindos aí?
Ah! Qual é o posicionamento do Niki?
Porque Niki é meu.
Justo. Tá bom, vai lá, você ganhou.
Não, mas assim...
Você pra mim é tudo.
Vem, Pedrinha. Vem, Pedrinha.
Isso não é necessário.
Depois essa porra vira o sinuquinha. É sinuca? Aí vem Pedrinho, aí você fica reclamando aí que eu faço os bordões.
É, pois é. Não. Dessa vez não foi legal não, tá bom?
Foda-se.
Um beijo.
Quero te amar.
E não se esqueça, se você é dono de algum site ou de alguma empresa que trabalha com amor, e que essa voz nada sensual, porém totalmente brega, anunciando o seu produto, por gentileza, procure o homem mais sensual de toda a podosfera, o nosso queridíssimo host podcaster, Thiago Queiroz.
Sinal. Quando acabar isso, Clara, é porque acabou. O sinal.